Então, se nós temos essa condição, se a gente tem um nível, né, a gente tem parte da população do estado do Paraná, do litoral do Paraná, está em uma condição de vulnerabilidade frente a essas mudanças, que é maior do que outra parte da população. E aqui a gente traz de novo aquilo que a gente falou no começo. Isso passa por questões de características territorial, questões financeiras, a desigualdade social, passa por questões de gênero, por questões raciais. Né?
Questões de gênero, sim, questões de trabalho, né? Condições de desenvolvimento para mais vagas, mais lugares de trabalho.
Exato. Né? Então, primeira coisa, uma das coisas muito importantes que o município precisa fazer é implementar políticas para a resiliência climática. E nessas eu destaco para vocês, existem uma série de ações. Então, a cidade de Campinas, ela implementou, tem uma política municipal voltada para resiliência climática. Aqui no litoral do nosso estado, então a gente destaca, por exemplo, os planos municipais da Mata Atlântica, né? Porque eles são também, na sua elaboração, elas foram uma oportunidade de um debate sobre o futuro climático do município. Então, a partir disso, que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você precisa identificar, você precisa compreender quais são os cenários de risco atuais, os cenários de risco futuro. Você precisa fortalecer a capacidade financeira, né? Então, aí não é o município isolado, você tem que ter integração estadual, integração nacional. A nação tem que estar integrada internacionalmente, esses fundos de perdas e danos, fundos voltados para a resiliência climática, né? Por exemplo, municípios que implementam os PMMA têm acesso a um fundo de restauração da Mata Atlântica, por exemplo. Né? Então, isso traz uma vantagem que facilita com que esses municípios aumentem a sua resiliência. Né? E dentro desses planos também, aqui a gente não fala só de poder público, a gente vai falar de condições para que o setor privado também possa implementar soluções, que a gente vai falar das soluções baseadas na natureza. Né? São soluções que vão variar, por exemplo, teto verde, né? Parques lineares, né? A manutenção de unidades de conservação, a criação de novas unidades de conservação. Existe uma série de medidas que os municípios podem tomar, que a gente vai chamar de SBN, ou soluções baseadas na natureza, que utilizam da natureza, compreendem como que a natureza funciona, para permitir a manutenção do que a gente vai chamar de serviços ecossistêmicos. O que é um serviço ecossistêmico? É a disponibilização da água, da qualidade do ar, de um solo de qualidade.
É a garantia da vida, né, Rafa? É a garantia da vida.
Perfeito. É você manter as condições para a vida continuar existindo.
É interessante você tocar nisso, né? Porque vários dos aspectos que você está trazendo conectam com o programa EcoDesign que a gente já compartilha, né, há tantos anos, e que faz com que profissionais se organizem, tenham conhecimento e inteligência para saber lidar com esses dados e apoiar as empresas, apoiar os governos e mesmo os seus pequenos núcleos domiciliares, né? Então, claro, cada pessoa, cada família pode e deve contribuir. Então isso faz parte do que a gente chama de consumo consciente, né? Informações para que as pessoas tenham como decidir. Mas há um grupo de profissionais que poderiam ajudar empresas a estarem cumprindo essas metas e apoiando as políticas de governo. Não apenas porque está apoiando o governo A ou o governo B, não é isso. Nós estamos falando de uma compreensão de mundo. Nós estamos falando de atingir metas que vão impactar no conjunto de países do mundo, no conjunto das populações. Então, tem essa coisa macro e tem micro, né? Na região onde você mora, a leitura que você faz do teu bioma. Então, são várias questões que fazem com que esse profissional que a gente chama de eco-designer esteja aplicando e contribuindo para que empresas comércios, serviços estejam chegando e atingindo conjuntamente essas metas.
Perfeito, né? É como você bem colocou, a gente está falando de partidos aqui. É importante que a gente entenda que as ações voltadas para adaptação, resiliência e a justiça climática, e quando a gente fala em justiça climática, é só fazer um comentário importante, que no Brasil a gente precisa falar não só em justiça climática, a gente precisa falar em combate ao racismo ambiental, né? E aqui eu trago, por exemplo, o que está acontecendo agora no Acre e no Amazonas, né? Então, o que está acontecendo lá é exatamente no momento que a gente está conversando aqui, em vias de passar por um fenômeno climático extremo, a gente está vendo acontecer lá no Acre e no Amazonas. Pessoas perdendo suas casas, perdendo seus empregos, sua renda e perdendo sua vida, né? Então, a gente está falando de vidas e, dentro dessas vidas, também as vidas humanas. Então, é muito importante que isso não seja uma política de governo, compreendida como uma política de governo. Tem que ser compreendida como uma política de Estado.
Isso.
É aí que está a questão. É uma política pública, uma política de Estado. Não interessa qual governo que esteja presente. Ele precisa ter. A partir do momento que você estabelece como uma política, ela se torna uma obrigatoriedade para qualquer governo que venha a ocupar o Estado, que venha a ocupar o município, representar o município, representar o Estado, representar a nação.
Né?
Então, esse ponto é muito importante.
A gente tem essa iniciativa que é o Ciclo Slow, que vai pegando pedacinhos, né? Pedacinhos desse conjunto, fazendo as pessoas poderem perceber como que a água é importante, ou como que uma atividade manual ou as manualidades são importantes, ou como que na moda é possível a gente fazer upcycling, né? Reutilizar aquilo que já foi produzido, ou até a gente planejar e pensar algo que seja compostável. Então, a gente tem feito vários programas, já faz, esse é o 30º programa, né? E para ajudar os ouvintes, as pessoas da região metropolitana de Curitiba, a compreenderem como que uma pequena atividade ela está fazendo parte dessa gotinha, né? São gotinhas que, num conjunto, né, vão formar uma água linda e limpa, né? E, então, falando sobre isso, eu queria fazer uma pergunta para você e para o público, tá? Que é assim, como que nós podemos acompanhar, numa forma de indicadores simplificada, o que está acontecendo com o nosso país em relação a gente atingir as metas das mudanças climáticas sugeridas no IPCC. Nós, como Brasil, nós, como região, você já falou do PMMA, né, que é esse plano da Mata Atlântica, mas, assim, como que nós, consumidores, conseguimos nos envolver?
Ótima pergunta. Uma questão interessante é a gente pensar como é que está a estrutura, primeiramente a estrutura legislativa, né, no Brasil, em termos de combate às emissões. Qual que é a NDC brasileira, né, a contribuição nacionalmente determinada? Porque ela é que vai fundamentar as ações nacionais. Então, os municípios também vão se adequar. Claro que aqui a gente está falando em mitigação. Quando a gente fala de NDC, a gente está falando muito mais em redução de emissões. Então aí tem um indicador, precisa entender qual que é a NDC. Esse é um debate, existe, a NDC ela precisa ser revista. Em 2015,
fala de novo
foi
o que é a NDC, para as pessoas saberem. E também o que é a mitigação.
Certo. Mitigação é redução de emissões, e a NDC são as contribuições nacionalmente determinadas. Então, a NDC brasileira hoje ela precisa ser revista. Porque em 2015 foi elaborado um documento e em 2020 ele foi reformulado, só que a ambição climática diminuiu. Então foi um dos países que a ambição climática, onde foi apresentado na COP26, se não me engano, em Glasgow, ela diminuiu em relação ao que era em 2015. Mas ela vai fundamentar em termos de diminuição das emissões. Aí você precisa ter um fortalecimento, por exemplo, como é que estados e municípios estão implementando políticas ou estão implementando ações, como que eles estão favorecendo o surgimento de novos negócios ou a transição desses negócios para negócios mais sustentáveis. Como que está a fiscalização ambiental nesse sentido? Né? Como que está a criação de programas que podem facilitar a vida das empresas? Então, um indicador, por exemplo, qual que é o número de empresas brasileiras que hoje estão em fundos ESG? Aí a gente vai para uma outra realidade. No indicador de sustentabilidade empresarial do índice Bovespa, como é que ele variou ao longo do ano? Será que ele aumentou ou será que ele diminuiu? Isso é um índice quantitativo. Como é que estão as legislações? Qual que é a qualidade delas também? Né? Então, por exemplo, nessa semana, a gente passou por um baita retrocesso em termos de proteção da Mata Atlântica na Câmara. A Câmara aprovou duas MPs do governo anterior que reduzem, elas praticamente esfacelam parte da lei da Mata Atlântica. Né? Então, é importante saber dessas iniciativas. Como é que está hoje a proteção das unidades de conservação? Como que está hoje a proteção dos territórios indígenas, que hoje são grandes centros, não só por uma questão ética, né, de uma reparação histórica, mas também por uma questão de resiliência climática e de mitigação de emissões, a proteção dos territórios tradicionais é muito importante. Eles são pontos de resistência ao desmatamento.
Porque eles mudam a natureza, porque eles renovam, né, e permitem essa resiliência na própria floresta.
Uhum. Exato. Então você vai podendo acompanhar nessa série de indicadores. Topa, mas tá, beleza, eu quero saber como é que o meu município hoje está fazendo isso. Né? Então aqui, por exemplo, no litoral, os indicadores que a gente começa a seguir agora bom, a gente tem planos que já foram elaborados. A partir desse indicador, ele vai trazer indicadores importantes para a gente analisar. Né? Então, por exemplo, promover, né, e conscientizar o poder público, por exemplo, no estado do Paraná, consolidado pelo Bioma Mata Atlântica, para você que vive, faz parte de uma organização, ou não faz parte, mas quer influenciar nessa questão, se o município tem um plano municipal da Mata Atlântica, já foi elaborado, não foi elaborado ainda, você tem organizações que ajudam nessa elaboração. Como o próprio SOS Mata Atlântica tem uma ação incrível nesse sentido. Né? E, opa, já foi elaborado, como nos municípios aqui, vamos fazer uma campanha para conscientizar o poder público, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que é o que a gente está fazendo pelo Instituto ECOI, pela rede G7 Litoral, que é a rede que está coordenando essa campanha, que se chama PMMA Já. A gente está com uma carta manifesto que as pessoas, não precisa ser só do literal, quem quiser assinar, pode assinar, está nos nossos perfis, no Instagram, né, @G7Litoral, @InstitutoEcoi, está no link na nossa bio, você pode ir lá e assinar e influenciar nisso. E daí acompanhar. Essas leis, elas vão trazer também indicadores mais locais, mais pontuais, que permitem um monitoramento mais constante. Né? Então, a criação dos indicadores nos planejamentos também é muito importante. Então, e você tem outras estratégias, como o próprio indicador de desenvolvimento da cidade, indicador de desenvolvimento sustentável das cidades, do Instituto Cidades Sustentáveis. Então, as cidades que se tornam signatárias desse índice, você consegue entrar no site e você consegue monitorar em cada objetivo dos objetivos do desenvolvimento sustentável como é que está a qualidade. O Instituto facilita isso. Para nós, como indivíduos, muitas vezes, que até que não estamos ambientados nesse tipo de tema, é interessante a gente conhecer organizações que estão facilitando esse caminho.
Isso.
Que estão mostrando, ó, isso está bom, isso não está. Isso está legal, isso melhorou, isso piorou, isso tem que melhorar mais. Então tem uma série de organizações que podem ajudar nisso. E aqui nós estamos aí tentando fazer esse papel também nessa campanha.
Eu quero estimular as pessoas, sabe, Rafa, ao escutar todo esse assunto sério que você está trazendo, a elas terem minimamente conexão, né? Entendendo o que uma ministra está fazendo lá, né? A ministra Marina Silva, que está impactando em cada região, o que os estados estão planejando ou não, o que a sua cidade está planejando ou não. Acompanhem as instituições que são ligadas a conservação e preservação e políticas ambientais, porque isso também estaria fazendo com que esses apoios, né, fazem com que essas instituições tenham poder, ganhem poder, né? Então, por exemplo, uma assinatura no PMA do Instituto ECOE ou ECOE ou do G7, daqui a pouco é um conjunto de assinaturas que trazem um conjunto de pessoas solicitando uma seriedade numa certa política. Então, isso tudo vai trazendo formas das pessoas colaborarem, né? Então, compreenda o que está acontecendo nos noticiários, entenda o que está acontecendo, né? E isso é uma forma de estar ativo. Então, eu queria te convidar já para ir fazendo um fechamento, né? A gente já está no nosso tempo, infelizmente. O assunto é muito extenso, né? Mas eu sinto que, conversando com você, ele vai trazendo uma clareza de uma forma didática em que qualquer pessoa pode compreender o que está acontecendo com o nosso planeta e a perspectiva da água, do solo, do CO2, né? E água, solo, ar, a energia, né? E as diversos tipos de energia. Então, isso está esclarecendo, ajudando as pessoas a compreenderem o seu próprio papel dentro disso.
Certo. Então, assim, primeiramente eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema. Como comentei anteriormente, é um tema que a gente sempre vai estar falando sobre ele, porque ele tem que estar sendo constantemente atualizado, tem uma série de coisas acontecendo. Principalmente agradecer a oportunidade da gente falar dessa campanha, então falando aqui em nome da Rede G7 Litoral, falando aqui em nome do Instituto ECOE, de promover essa campanha, que é a campanha PMMA Já. É muito urgente que a gente possa, que os conselhos municipais do meio ambiente possam aprovar esses planos e que os respectivos poderes públicos, legislativo e executivo, implementem a partir de leis específicas, né? Então, agradecer por esse espaço da promoção dessa campanha e convidar todo mundo, independente dessa campanha, mas o que, que você pode começar a fazer hoje para lidar com isso? Né? Na sua atitude individual, né? No seu consumo, mas também além disso. Opa, o que será que eu posso fazer? A gente vive numa democracia, a gente lutou e luta, né? O dia de ontem foi um dia importante, nunca esqueceremos, né? Um dia que fala sobre um período histórico tenebroso no nosso país, que foi a ditadura militar. Imagine se nós não estivéssemos num país democrático para poder estar nos fazendo ouvir, né? Proteja a democracia também. Só numa democracia a gente consegue se adaptar ao clima, né? Então, esse é muito importante. O que, que você pode fazer? Aproveite que você vive numa democracia e busque espaço, né? Então, busque fazer valer a sua voz nessa defesa também. Quais são os grupos que hoje estão falando sobre esse tema na sua cidade, no seu município? Encontre com eles, estude, veja quem são esses grupos, converse com eles, veja de que forma que você pode ajudar. Às vezes qualquer ação que você pode ter dentro desse grupo pode ajudar muito, né? Então se envolva, participe da democracia do Brasil. Não é só em período eleitoral que a gente participa, nós somos seres políticos e a nossa atuação política pode fazer a diferença, não só na nossa vida, mas a vida de milhões de pessoas hoje que estão nos territórios nossos, nos nossos territórios vizinhos e que vivem no nosso país. Então eu faço esse convite a vocês, se envolvam, né? Isso pode fazer bem, pode ajudar muita gente hoje e amanhã. E é isso, Vera. Muito obrigado de novo pela oportunidade.
Rafa, eu que agradeço pelo teu tempo e por essa forma tão clara e gentil e querida de falar sobre um tema tão difícil, né? E eu queria também convidar a todos, daqui a pouco nós vamos lançar o programa Ecodesign novamente. Nós já tivemos 3 turmas formadas e são profissionais que vão entrar no mercado de trabalho para apoiar essa transição, essa mudança necessária. Então, são informações, conhecimento e uma capacidade, habilidades para trabalhar em projetos para um mundo melhor. E esse é o nosso objetivo. Quero agradecer a rádio mais slow da cidade, a rádio Rádio Curitiba, Rádio Cultura 930 AM em Curitiba. Muito obrigada pela audiência de todos e todas e até o próximo.
Cuidar das instalações elétricas do imóvel é importante para a segurança de todos. Mantenha sempre em dia as revisões e saiba se a fiação está compatível com os equipamentos que você usa. O medidor de energia deve permanecer lacrado e com acesso livre aos profissionais da Copel sempre que necessário. Assim, você cumpre seus deveres de consumidor e preserva seus direitos.
Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado.
Tem gente contando as horas, dizendo que não tem mal, e eu aqui no quintal, contando formigas de cócoras. Wagner Hengel.
A Copel trabalha para fortalecer o sistema de energia que ajuda o Paraná a crescer. Estamos construindo 9 subestações de energia e ampliando outras 22 unidades de distribuição e transmissão. São 640 milhões de reais em investimentos para levar mais energia a todas as regiões do estado, com segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente.
Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado.
ZYJ 232, 930 kHz, amplitude modulada.